Infelizmente, assim, o plástico de todos os outros resíduos é um... Eu não digo, assim, que é um grande problema, mas de todos, realmente, ele é a maior dificuldade. Por quê? Porque o plástico, existem muitas variedades de plástico e nem sempre os plásticos que a indústria gera, eles são de fácil reciclagem. Então, isso é uma barreira muito grande, não só para a reciclagem, como para o trabalho dos catadores que fazem o gerenciamento desse material.
Nascida no estado do Mato Grosso do Sul, Ana Caroline Barbosa começou a sua história como catadora no estado de São Paulo. Ao chegar na metrópole paulistana, a designer gráfica encontrou dois cenários, o desemprego e a reciclagem. Sem conhecer o que era a coleta seletiva, a Anne foi apresentada ao contexto de comercializar aquilo que até então considerava lixo. Unindo a preservação ao meio ambiente com a possibilidade de levantar renda a partir disso, Anne começou seu trabalho como catadora e hoje atua não somente em campo, como também na divulgação de seu trabalho nas redes sociais. Com o perfil @AnneCatadora, ela possui mais de 130 mil seguidores no Instagram e sua atuação se estendeu para palestras e consultorias. Atualmente no país, mais de 1,5 milhão de pessoas trabalham como catadoras e catadores e cerca de 90% de todo o lixo reciclado no Brasil passou pelas mãos de algum desses profissionais. E é sobre essa nobre profissão e com a presença dessa ilustre personagem que o Vozes do Planeta número 204 começa agora.
Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.
Olá, reciclamores! É assim que ela se apresenta, é assim que ela conversa com o público dela pelas redes sociais. E hoje a gente vai poder ouvir um pouco mais da história e as reflexões que a Anne Caroline Barbosa nos traz em todo esse conteúdo que ela vem produzindo há tanto tempo. Anne, é um prazer imenso, imenso te receber novamente aqui no Vozes do Planeta, para a gente ouvir da sua história, para a gente ouvir suas reflexões, principalmente sobre o trabalho com materiais recicláveis, sobre essas reflexões muito importantes de uma sociedade de consumo, de descarte e de como a gente se relaciona com essas coisas. Uma verdadeira agente ambiental e educadora a gente tem hoje aqui no Vozes do Planeta. Bem-vinda, Anne.
Obrigada. Para mim é sempre um prazer poder estar aqui e principalmente porque é só junto, né, que a gente consegue fazer essa transformação. Então, para mim é muito importante que a gente esteja aqui levando essa mensagem.
Anne, eu vou começar logo com uma pergunta que ronda a minha cabeça o tempo todo quando a gente está falando de materiais recicláveis, quando a gente está falando sobre descarte. Os dados, pelo menos do plástico, ou os dados que a gente tem de cidades brasileiras, é bastante preocupante. A ideia que dá é de que, basicamente, se recicla muito pouco, né? Se recicla bem pouco do potencial que poderia ser. E não é só aqui no Brasil, no mundo, né? Caminha por isso. Então, minha primeira pergunta é essa. Eu queria que você nos falasse da sua percepção do que é a reciclagem hoje, e se ela realmente é efetiva, no caso, tem toda a perspectiva social também aqui no Brasil, né, com relação a isso. Mas queria te ouvir sobre isso.
Olha, você tem uma imensa razão sobre esses dados, porque, infelizmente, assim, a gente recicla muito pouco, sabe? Infelizmente, isso começa lá de trás, sabe, da escola e, infelizmente, da falta de informação que a gente teve sobre esse assunto, sabe? E não só na escola, mas às vezes dentro de casa também. Então, a gente acaba carregando isso para a vida. E uma das coisas que é mais importante da gente fazer urgentemente para ir mudando é o quê? A gente conversar dentro de casa sobre a reciclagem, sobre a importância disso, a gente levar esse assunto cada vez mais para as escolas, sabe? Para as crianças, que são o nosso futuro, né? Então, realmente, a gente recicla muito pouco, um pouco por falta dessa consciência que a gente está começando a amadurecer agora, né? Porque eu falo assim, infelizmente, em relação aos sistemas, nós estamos muitíssimo atrasados, muitíssimo atrasados. Então, mas a gente, felizmente, começou a debatê-los e começou a se conscientizar a respeito deles. E aí nasce uma sementinha de esperança para o futuro, né? Infelizmente, assim, o plástico de todos os outros resíduos é um... Eu não digo assim que é um grande problema, mas de todos, realmente, ele é a maior dificuldade. Por quê? Porque o plástico, existem muitas variedades de plástico e nem sempre os plásticos que a indústria gera, eles são de fácil reciclagem. Então, isso é uma barreira muito grande, não só para a reciclagem, como para o trabalho dos catadores que fazem o gerenciamento desse material. Por exemplo, a gente conhece do nosso dia a dia as garrafas PETs, aqueles plásticos mais usuais que a gente tem na cozinha, como um pote de sorvete, pelo menos. E aí, assim, são plásticos que são de muito mais fácil reciclagem. Mas aí a gente lida também com o tipo de plástico que são aqueles plásticos de salgadinho, de chocolate, que como tem uma mistura de alumínio, tem uma reciclagem muito mais difícil. E por ele ser leve, não gera tanta renda para o catador, nem tanto interesse da indústria, por ser difícil e por não gerar valor. Então, a gente acaba esbarrando nessas variáveis no dia a dia, sabe? E aí a gente precisa ter um esforço muito grande, tanto de consciência nossa mesmo, sobre o que a gente consome, e também lutar para que se faça valer a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Exatamente, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi aprovada em 2010, depois de 20 anos tramitando no Congresso. Eu gosto muito de dizer isso, porque parece que é uma luta muito nova, mas é uma luta bem antiga. E na Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, Anne, o papel do catador é reconhecido, né, como um trabalhador, como uma trabalhadora. Gosto também de dizer alguns dados que passam pelo menos da Associação Nacional de Catadores e Catadoras do Brasil, que, né, são pelo menos mais de 1,5 milhão de pessoas no Brasil, trabalhadores, que são verdadeiros agentes ambientais, e que 90% de todo material que é reciclável passa pela mão de um catador e de uma catadora. Né? Eu te falei do papel, né, importante social disso, então, a partir disso, eu queria que você contasse da sua história se relacionando com isso, de se tornar uma catadora.
Então, a minha história como catadora começa já aqui em São Paulo. Eu vim do Mato Grosso do Sul e eu sou designer gráfico, então, assim, eu vim para São Paulo sem conhecer nada, sem conhecer ninguém. E para mim foi uma aventura chegar aqui e ir descobrindo a cidade, sabe? Eu fiquei morando numa casa de acolhida que era bem próxima do Brás, então eu tive um contato muito direto assim com os catadores ali da região. E como eu vim de uma cidadezinha muito pequena, que na época não tinha nem coleta seletiva, então eu não entendia nada, sabe? Eu não entendia nada daquelas carroças imensas, cheias de papelão dentro. Eu não tinha ideia de que aquilo podia ser vendido, sabe? Podia ser comercializado. E aí, depois de muito tempo tentando conseguir um emprego em nada, foi descobrindo a dificuldade do mercado de trabalho aqui na cidade grande, acabei conhecendo o meu marido e ele acabou me ensinando a reciclar. E aí, durante a nossa jornada, eu comecei a me encantar por essa profissão. E eu comecei a refletir sobre isso, sabe? Porque, em primeiro lugar, eu falei, caramba, dá para a gente preservar o meio ambiente e, ao mesmo tempo, tirar uma renda disso. E eu achei incrível. E aí, durante a jornada, eu fui percebendo a cada dia, logo, muito rápido, assim, o preconceito, a discriminação, a marginalização da profissão, o tratamento da sociedade para com esses profissionais. E ali já nascia, sabe? Muito antes de eu saber de tudo isso, ali já nascia a Anne Catadora, sabe? A sementinha foi plantada ali por conta de acompanhar diariamente essa injustiça social com esses trabalhadores. Ver que são trabalhadores que fazem um trabalho imenso e, infelizmente, estão diretamente ligados à vulnerabilidade. Então, dali eu comecei a pensar, caramba, isso não está certo. De saber que, na maioria das vezes, a voz dessas pessoas não era ouvida por ninguém. Então, durante a pandemia, quando tudo fechou, e a gente, quem podia, teve que ficar em casa, porque eu fiquei em casa realmente era algo para as pessoas que podiam ficar em casa. E aí sair para a rua e não ter material reciclável foi um choque, assim, sabe? Para todos os catadores. E ali eu comecei cheguei à gota da minha indignação, sabe? E a partir dali eu comecei a fazer vídeos mostrando a realidade dos catadores e falando sobre como era difícil, tudo que a gente tinha que enfrentar no dia a dia e a importância do trabalho que a gente fazia e que aquele trabalho beneficiava todo mundo, independente da pessoa que valorizasse ou não aquele trabalho.
E bombou, né? Eu acho que bombou. Hoje, sei lá, eu entrei na sua rede, tem mais de 100 mil seguidores, 150 mil. Tá uma coisa muito importante, que aí talvez seja a continuidade do seu trabalho como catadora, que é, além da ação, a questão da educação. Em determinado momento, você colocou que muitas vezes as pessoas não fazem porque não sabem, né? E são dúvidas que você tira ali na sua rede, muito cruciais e muito importantes, porque a gente, a sociedade não entende o sistema, né? O sistema de coleta, o sistema de coleta seletiva, o papel desses trabalhadores e trabalhadoras nesse sistema, que é, como eu falei, um sistema de consumo, ou seja, hoje a maior parte do descarte, não só do plástico, de outros materiais, é de embalagem, não é? Ou seja, é de gente que está consumindo, que comprou em algum lugar, chegou na casa, a pessoa desembalou o negócio e está usando o negócio, e aquele embalagem que durou, sei lá, 5, 10 minutos na mão, para onde vai? O que que acontece? Não existe jogar fora, né? Então, às vezes, as pessoas, a maioria das vezes, imagino eu, tem esse desconhecimento. E aí você está usando esse seu papel de influenciadora, que esses são os verdadeiros influenciadores, para educar, né, as pessoas. Chegam dúvidas muito primárias, né, para você, Anne?
Com certeza, sabe? E foi um papel de observação no começo, porque assim, claro que quando eu estava no meu dia a dia, na minha jornada de trabalho, até hoje, na verdade, quando eu estou na minha jornada de trabalho, eu me sinto muito indignada, sabe? Mas aí, esse papel que eu comecei a fazer nas redes sociais me trouxe esse conhecimento de observação de que, antigamente, eu acreditava assim, que as pessoas não faziam por pura falta de interesse, sabe? E eu fui descobrindo que era muito mais a falta de informação. Então, eu passei a ocupar aquele lugar e é muito interessante e é muito legal estar ali, porque as pessoas pensam que eu estou ali só para ensinar, mas eu estou ali para aprender junto. Porque até outro dia, quando eu cheguei aqui, eu não entendia nada sobre isso, sabe? Tudo que eu aprendi trabalhando. Eu aprendi ali na lida, no dia a dia, a conhecer os materiais, a entender a reciclabilidade deles, a importância deles. E aí eu falei, caramba, tem tanta gente e que ainda não sabe. E isso faz parte, não é só da vida do catador, isso faz parte da vida de todas as pessoas. Então, é um conhecimento que precisa ser compartilhado. Aí eu comecei a fazer esse papel e perceber realmente, como você disse, que chegavam dúvidas muito primárias, assim como, por exemplo, a higienização das embalagens, que é algo tão simples e muita gente não tinha ideia tanto da importância quanto da questão de empatia que isso significa para a pessoa que vai coletar aquele resíduo, sabe? Então, assim, para mim é extremamente importante fazer esse trabalho. E para mim é muito gratificante quando eu recebo mensagem de alguém que diz que aprendeu algo comigo e começou a colocar em prática em casa. Para mim, assim, eu não sei nem dizer a imensidão do que eu sinto a respeito de poder, como uma formiguinha, estar transformando um pouquinho.
Vou aproveitar, então, a sua dica e que a gente tem uma super influencer de reciclabilidade aqui e a gente tem uma audiência do Brasil todo, né, Anne? Então, por exemplo, no estado de São Paulo tem um processo já de coleta e de coleta seletiva, tem um processo já com muitas associações de catadores e catadoras. Quem está em outros estados que não tem esse, às vezes algumas cidades não tem, a maioria, né, não tem coleta seletiva ainda bem institucionalizada, então o papel justamente das cooperativas, né, e dos catadores ganha força maior ainda, né? Então a questão de higienizar o material, ainda mais agora em período pandêmico, né, esperar pelo menos uns 2 dias antes, né, de deixar embalado para poder deixar depois na rua, fazer contato, né, com as cooperativas e catadoras que você conheça, que estejam passando por ali, mas esse cuidado com esse material na entrega é fundamental, né?
Com certeza, acho que o mais importante é isso, sabe? E é uma bandeira que eu levanto muito, é que a gente precisa se interessar, sabe? Pelo resíduo que a gente consome, porque a gente está gerando impacto, sabe? Toda a cadeia, um depende do outro. Então, assim, vem a indústria, vem o consumidor, vem o pós-consumo, o catador. Então, um depende do outro para fazer isso acontecer. Então, se a gente vai no mercado, e eu costumo dizer que a reciclagem, ela começa na gôndola do supermercado. Por quê? Porque o consumidor tem na sua mão o poder de escolha. Então, é muito importante que cada um de nós pesquise, procure saber quais são as melhores embalagens, as embalagens que vão ser de fato recicladas, as empresas que têm uma responsabilidade socioambiental. E aí a gente vai estar fazendo a nossa parte desde o começo até o fim da cadeia, sabe? Sabendo que a gente está consumindo algo que vai estar ali de novo. Então, é muito importante que a gente se preocupe tanto com a separação do resíduo, com a higienização e com a busca, tanto de catadores quanto de cooperativas, de pontos de coleta, para saber que a gente está fazendo o nosso dever de dar a destinação correta para o resíduo que a gente consome, que é nossa responsabilidade.
Exatamente, esse é um ponto fundamental. Estamos indo já para o finalzinho da nossa conversa. Eu queria te ouvir com relação a presente e futuro, mas um futuro próximo, né? Com a pandemia, muita gente falou, não, o planeta vai mudar, a sociedade vai mudar, na verdade, né? Vamos ser melhores, vamos olhar para o próximo, vamos consumir melhor. E, na verdade, né, a gente está vendo que o negócio não é bem assim, né? A gente continua consumindo loucamente, continua descartando errado, são sistemas que não foram melhorados, lixões no Brasil que vão passar por mais 40 anos para serem extinguidos. Como é que você vê essa realidade? Quais serão os principais desafios para a gente, enquanto sociedade, nessa nossa relação consumo-descarte?
Olha, o ser humano, eu acho que o ser humano, assim, é um ser muito engraçado, né? Porque ele se sente muito impactado no momento que ele está vivendo uma situação e, de repente, quando se estala o dedo, a vida volta ao normal e a gente acaba esquecendo tudo aquilo, né, que a gente tinha planejado e que a gente tinha pensado e refletido. Mas é natural. E, infelizmente, assim, a gente está muito atrasado nessa questão, mas é muito bom pensar que a gente está falando sobre isso, que a gente está pensando sobre isso e que a gente tem muita gente legal falando sobre isso também e conscientizando as pessoas, sabe? Além de mim, tem um nicho enorme sobre sustentabilidade dentro das redes sociais, que eu mesma acompanho, e existe muita troca entre a gente que é desse nicho. E eu acredito, assim, que realmente a gente não vai resolver nada de uma hora para outra, sabe? Mas é bom saber que a gente está conscientizando as pessoas de maneira que lá na frente eu tenho muita esperança de ver que talvez não só a questão dos resíduos mesmo, mas a questão do tratamento com os profissionais de reciclagem seja outro, sabe? Então, assim, o meu trabalho na rede social, eu faço pensando nisso, sabe? Eu faço sabendo que não é só porque eu estou ali e porque eu estou falando que é certo fazer o uso de uma embalagem e não de outra, descartar de uma maneira e não de outra, vai transformar, assim, de uma hora para outra, porque isso não vai acontecer. Mas, para mim, é muito importante saber que tem gente que se importa ali, me ouvindo, tem gente que realmente está colocando em prática e tem gente que está orientando o seu ciclo em volta. E isso é muito importante, porque é algo que eu gosto muito de lembrar, que isso só acontece se a gente der as mãos, se a gente fizer isso junto. E eu acho, assim, que se cada vez mais a gente propagar essas informações e propagar a importância da gente se conscientizar a respeito não só dos resíduos, mas da natureza, porque, assim como diz o meu amigo mundano, nós somos a natureza. Então, eu acho que a partir disso, as pessoas podem começar a se entender e podem começar a entender o impacto dos resíduos e das mudanças climáticas causada muito pela nossa falta de consciência, entender que aquilo é uma afetação à nossa própria existência. Então, para mim é muito importante estar ali e pensar que talvez a partir disso, quem sabe, né, a gente possa estar aí criando um caminho para um futuro mais consciente.
Uau! Nem vou mais fazer pergunta para a gente encerrar com essa fala maravilhosa, Anne. Eu te agradeço muito. Queria que você deixasse um beijo para os ouvintes, que espero que todos agora se transformem em reciclamores. Eu adoro demais quando você coloca isso, quando você fala isso. Eu achei genial.
Para mim é muito carinho, sabe? De poder estar ali e de saber que tem pessoas que estão ali também, que gostam do meu trabalho e que a gente junto pode fazer essa transformação. Então, eu queria deixar um beijo enorme para cada um que está ouvindo. Espero que esse papo tenha sido muito legal e transformador na vida de cada um. E que, a partir de agora, eu convido cada um para se tornar mais um reciclamor.
Anne, te agradeço muito, demais. Sempre um prazer te ouvir. E muito feliz de ter você aqui logo nesse início de conversas do Vozes do Planeta. Parabéns pelo trabalho, está fantástico. Obrigada.
Eu que agradeço mais uma vez. Para mim é sempre um prazer e uma honra estar aqui.
Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.
E essa foi mais uma edição aqui do Vozes do Planeta. Lembrando que em 2022, o Vozes do Planeta é quinzenal e a gente traz uma reflexão, a gente traz um pensamento, a gente traz uma voz que precisa ser ouvida. Tem um timão aqui, voluntariamente produzindo e trabalhando em cada episódio do Vozes do Planeta. Este episódio teve roteiro de Mariana Carvalho. Na produção, sempre, o André Cazé. Nos trabalhos técnicos, tivemos o Carlos Valério. Nas redes sociais do Vozes do Planeta, nós temos a Elis Lucas e também ajudando na produção de conteúdo, temos agora a Débora Tonioli. A gente volta a se falar no próximo episódio, é claro, tudo isso amparado e apoiado pela Compasso Colab. Até o próximo episódio, espero que vocês tenham gostado. Estou esperando as suas dicas de quem você quer ouvir por aqui. Até lá, tchau!
Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.